Entrevista.
Eu estou aqui com o Jusimar Souza, que é prefeito de Senador Guiomardi. Prefeito de um senador. Bom, prefeito, ótimo. E o outro é nome de capitão de fragata, que é Fernando Roberto Cavalcante Lima, que é o prefeito de Feijó. Boa tarde aos dois.
Boa tarde.
Representando o nosso estado do Acre, município de Senador Guiomardi. Acho que é o único município do estado do Acre que hoje tem um senador, a senadora Maiusa Gomes.
Agora é o prefeito Kiefer, acertei agora. O senhor é de primeiro mandato?
Prefeito de primeiro mandato, nunca fui político e tinha vontade de ser prefeito da minha cidade e aconteceu de ser prefeito.
O senhor também é prefeito de Senador Guiomardi?
Sim, também venho da vida privada, sou comerciante também.
Prefeito Jusimar, como é que está a saúde no seu município? O senhor tem hospital no município, não?
Temos hospital estadual.
Do município?
Não, do estado.
Do estado?
Sim.
E aí, como é que é a saúde?
Temos várias UBS municipais também, né? A questão da saúde do nosso município hoje, eu acho que não só de Senador Guiomardi, mas o estado do Acre inteiro, né? A questão saúde municipal ou estadual não vai bem, tendo em vista a questão financeira que o estado passa hoje.
Atraso no repasse de recursos também, né?
Sim, sim, os atrasos, que nem o senhor bem frisou aí no começo, o total contabilizado de população, onde o censo deixa a desejar, né? Hoje nós somamos 22 municípios pelo censo, mas a realidade é outra, totalmente diferente.
Tá, e o senhor prefeito, o seu hospital lá, seu município com 22 mil habitantes, ele atende média e alta complexidade ou só aquele atendimento de urgência e emergência?
Só urgência e emergência.
Só urgência e emergência.
Isso.
E aí os pacientes com problemas um pouco mais sérios são levados...
São encaminhados para capitais.
E o senhor prefeito, como é que é a questão da saúde lá?
A saúde no estado é como o nosso amigo prefeito acabou de falar.
Então, também
muitos,
tem hospital.
Muitos problemas, tem hospital do estado, no meu município. E a saúde municipal, ela tem as UBS, nós temos 8 UBS no município.
Sim.
Né, que faz o atendimento. E o caso mais grave tem que ir para a capital. Meu município é um pouco distante de Rio Branco, é 360 quilômetros.
360?
Da capital. Eu estou no meio do estado.
Tem que viajar 360
quilômetros para chegar em Rio Branco.
Por terra?
Por terra. E mais o governo do estado tinha um avião do TFD que fazia aquele voo mais emergente. Né?
Em que tipo de estrada, prefeito?
É asfalto.
É asfalto.
Asfalto.
360 quilômetros de asfalto.
Eu estou no meio do estado com 360 quilômetros de asfalto e tem mais 350 para Cruzeiro do Sul, que é a segunda cidade maior do estado.
Sim. Né?
E a saúde não vai bem em nenhum dos municípios. O governo que assumiu agora, ele está com muita dificuldade. O governo que se instalou no Acre há 20 anos, que era o governo do PT, né? E deixou o estado em estado totalmente destruído. Eu não sou partidário. Eu vejo as coisas com um novo horizonte.
Qual é o seu gasto mensal com saúde? A Constituição determina 15%. Ao longo de um ano, gasta isso ou mais que isso?
Bem mais que isso.
O bem mais que isso chega a quanto?
Chega a 25%.
25%?
Isso.
O senhor está tirando, sangrando o seu cofre em 15%, ainda mais 10%?
Sim.
Para garantir o atendimento à saúde.
Com certeza.
E o senhor, prefeito Kiefer?
É quase idêntico, né? Os repasses são poucos, eu tiro dos meus recursos próprios para manter as unidades de saúde. Você tem uma ideia, nós pegamos a prefeitura, como a maioria dos prefeitos, com índice de pessoal lá em cima. Né?
Sim.
E os prefeitos que passaram, acho que fazia muita politicagem, né? Nós não podemos demitir funcionário. Né? Você demite e a justiça...
É só com inquérito administrativo.
Inquérito, né? Administrativo, com, são poucos casos.
O então, funcionário concursado,
nós,
claro.
Além dos 15%, se não tiver mais uma ajuda do nosso recurso próprio, o município para a saúde.
Mas o que não é repassado para o município? Tem uma coisa que acontece já há anos, que o governo faz os prefeitos se apaixonarem por aqueles programas, aqueles convênios. O prefeito assina... com o compromisso de que eles enviarão mensalmente os recursos, mandam a primeira vez e esquecem. E aí fala assim: prefeito, se vire para manter o programa.
Verdade.
É isso nos seus municípios, nos dois?
Com certeza.
Com certeza. Fica lá o prédio pronto, lá o elefante branco, lá, como a gente chama, e como é que a prefeitura vai manter aquela estrutura ali.
Tem muita sinfonia inacabada no seu município?
Todos
prédio que foi levantado?
Todos os municípios têm.
O senhor também?
Também.
Estamos conversando com dois prefeitos do Acre, vou repetir. Prefeito Juscimar Souza, do município de Senador Guiomardi, e o prefeito Kiefer Alberto, esse é capitão de fragata, Kiefer Roberto Cavalcante Lima, de Feijó.
Certo.
Os dois têm o mesmo problema. Recursos de convênios que são firmados e que não chegam ao município. Aliás, esse é um problema da quase totalidade dos municípios, né? Principalmente os pequenos e médios, né? E tem outros problemas, que ontem aqui mesmo na CNM, teve uma reunião de dirigentes da CNM com o pessoal do Ministério da Saúde para tratar de alguns temas como mais médicos e correção desses convênios, para ver se até a marcha em abril se encontra um caminho para que se anuncie na marcha pelo menos o compromisso de que ao longo de 2019 esses temas serão atendidos, porque fazem parte da nossa pauta prioritária, da tal pauta prioritária de todos os senhores. Já é um bom aceno, né?
Com certeza.
Agora,
os municípios, o senhor falou num assunto interessante.
Diga.
Os municípios não vivem sem os mais médicos. Por quê? Porque os repasses são poucos para você manter. Lá no meu município eu tenho 8 médicos, que era do mais médico, inclusive muitos cubanos que foram embora, que houve uma mudança.
Sim.
Mas graças a Deus já retornaram 4 brasileiros com CRM.
As vagas foram preenchidas todas?
E faltam mais 3 que provavelmente no outro mês estão sendo preenchidas. Mas a prefeitura, ela entra com a parte que é a parte de alimentação para os médicos e estadia, né? E o governo federal entra com o pagamento deles. Mas é uma ajuda muito importante.
O governo federal paga o médico e os senhores da alimentação e a casa para eles.
E a estadia para os médicos que vão para lá.
O senhor também, prefeito? Lucimar.
Não sei se a CMN sabe corretamente a história de Senador Guiomardi. Senador Guiomardi passou por uns momentos muito difíceis politicamente, onde um prefeito foi preso, o vice renunciou e eu, como vereador e presidente da Câmara, assumi esse abacaxi que é Senador Guiomardi de hoje. Já pegamos lá tudo enrolado, não temos nenhum mais médico lá, estamos fazendo uma contratação emergencial, só tínhamos 2 médicos, o valor do salário dos médicos muito baixo, os médicos não querem trabalhar em Senador Guiomardi por causa do valor do salário. Então,
quanto é que o senhor está pagando lá?
R$ 4.900.
Por mês?
Por mês.
E eles querem quanto?
Os municípios mais distantes de Senador Guiomardi estão pagando em torno de R$ 10.000.
Educação. Inicialmente com o prefeito Kiefer lá de Feijó.
A educação.
Quantas escolas e quantos alunos o senhor tem? Município de 34 mil habitantes.
Eu tenho escolas rurais, eu tenho 94 escolas rurais.
94 escolas?
No Alto Rio e Baixo Rio, nos ramais. Eu tenho na cidade do município, eu tenho mais 10 na cidade de Feijó. Os 25% da educação eu coloco todinho lá. E o Fundeb, que o governo federal nos manda.
Sim.
É pouco.
Sempre
mas,
é perna curta, né?
Sempre é perna curta. Agora, o maior problema é a merenda escolar, que é uma miséria que o governo federal manda para a merenda escolar.
36 centavos por aluno.
36 centavos que não dá para comprar um picolé. Como é que esse governo não melhora isso? A CNM, lógico que é a Confederação Nacional dos Municípios, eu acho que nessa marcha para prefeitos aqui que vai acontecer de 8 a 11, eu acho que a gente tem que ir todo mundo unido, né? Todos os municípios.
É um dos objetivos.
É uma vergonha uma merenda escolar, uma criancinha daquela, que às vezes sai de manhã de casa. Lá na zona rural, ela anda 2 horas, às vezes não toma café, que os pais não têm condições, e você manda uma mixaria de merenda, mixaria que eu digo bem pouquinha, que não dá para 10 dias, porque não tem recurso para mandar. Então, tem que melhorar a situação da merenda escolar, porque o aluno não aprende sem ele estar alimentado.
Com toda certeza.
Isso não é só na nossa região, na maior parte da região do Brasil, os recursos, eu não sei se aqui é para a região sul, é maior do que a nossa lá. Mas,
agora,
infelizmente,
uma informação para os dois. A CNM não é de hoje, a direção da CNM há tempos já vem pedindo uma correção desses valores. No governo anterior do presidente Temer, foi dado um aumento de 20%, passou de 30 para 36 centavos. Não, quem ouve pensa, isso é uma piada, 36 centavos não compra um pãozinho. Como é que alimenta uma criança em idade, ensino básico?
Você tem uma ideia, eu compro 150 mil mensal, enquanto o governo federal me repassa 34 mil. Eu tiro do recurso próprio para tentar amenizar essa situação. O transporte escolar também é outro problema sério.
R$12 para transportar um aluno também é brincadeira, né?
Eu completo com 80% mais. Aí você tira uma parte para...
Aí os 25% já foi para 30 e alguma coisa.
Vai lá para cima.
Aí se somar, tenho a impressão que deve ser o custo dos dois, se somar educação com mais saúde, vai quase 60% do orçamento desses dois. E como é que faz pro resto? Investimento não tem, né?
Pouquíssimo.
Porque ainda tem ação social. Como é que os senhores fazem com programas da área de ação social?
O governo federal, ele manda um repasse.
Sim.
Nos programas lá. É com aquele dinheiro ali que a gente vai amenizando as situações. Ele tem funerário, ele sabe. Lá no interior do Acre, onde a gente mora lá, às vezes morre pessoa que não tem a mínima condição de comprar um caixão. A prefeitura, através da ação social, com um pouquinho de dinheiro, a gente faz um levantamento, assistente social vai lá. Se a pessoa é necessitada, que não tem a mínima condição de comprar o caixão, a prefeitura tem que dar, porque senão a pessoa vai ser enterrada numa rede.
E sem contar,
senhor,
que vem tudo de RP, né?
E o senhor prefeito Juscimar lá, de senador Guilmar, também a situação é igual?
Eu acho que pior, porque tinha dele ainda. É a situação dos municípios do Acre.
São
eles
quase
estão,
idênticos.
São bem parecidos.
É, outro problema sério da nossa região, saneamento básico, ninguém tem.
Saneamento básico.
Aí a doença que pega as pessoas.
Pica lá em cima, mas é que a história...
Por que os parlamentares não gostam de trabalhar com saneamento básico? Porque fica escondido debaixo do chão?
Claro que não aparece.
Não aparece.
É melhor construir um viaduto.
Eu visito os parlamentares, quando eu toco nesse assunto, sabe, não tem dinheiro para isso aí não.
O senhor também, prefeito?
Mesma forma.
O senhor, quando foi eleito, deitou sem nenhuma dívida e acordou devendo quanto no município?
O município inadimplente. Olha, eu peguei um município inadimplente. Eu peguei.
Que dívida? 10 milhões, 15, 20? Quando? Não tem nem ideia. Não sabe ainda.
Olha, só o INSS eu fiz um parcelamento. Eu tinha causas trabalhistas. A energia do município ia ser cortada.
Meu Deus.
Eu, graças a Deus, eu passei um dia meio ruim da cabeça, assim, meio perturbado. Perturbado que eu digo assim, preocupado, né? Que eu não era acostumado com isso. Meus carros comissionados, quando eu assumi a prefeitura, o outro prefeito usava todos. Eu usei 20%.
Que desafio para um gestor, né, prefeito?
E hoje, graças a Deus, eu estou satisfeito com o que eu venho fazendo. Né?
E você?
Não tinha uma emenda parlamentar, porque estava inadimplente. Eu vim para cá, para Brasília, umas 10 vezes já.
Ixi, Maria.
Mas consegui recursos, já está chegando aí o fruto.
Agora a pergunta foi boa.
E você, prefeito Juscimar, está há 2 meses lá, acordou com a dívida de quanto, sabe?
Uma dívida de 7 milhões com a Eletrobras, mais 5 milhões com a Receita Federal. É, coisas incríveis, né? A pergunta foi boa. Lá a gente vai fazendo o jogo de cintura, né? Que nem o próprio colega falou aí, a questão. É, quanto maior o município, mais grande o desafio. É, o dele é 34 mil habitantes, o meu são 22 mil habitantes, mas tem um povo muito grande, carente. É, a carência ela é enorme e a gente vamos se virando devagarzinho com o que
como
tem.
Como o povo lhe recebeu?
Olha, o povo recebeu muito bem. Primeiro que foi eu que fiz parte de uma delação junto com a Polícia Federal, sim, que denunciou o prefeito, que foi preso, hoje está solto, mas afastado por um período de 6 meses. Um vereador, para ter a coragem que eu tive, é muito difícil.
O senhor era o que? Presidente da Câmara, né?
Presidente da Câmara. Então, a população aplaudiu muito isso aí. Nosso município estava indo de águas abaixo e a gente conseguiu, pelo menos, com essa denúncia, dar uma segurada nas coisas.
E o senhor lá, como é que faz com a ação social?
Ação social? Eu faço
programa da área de ação
que é possível. Tem os programas do governo federal, que vai aqueles repasses, né?
Sim.
Para manter lá o PET, para manter lá até o Conselho Tutelar. É, sim, nós que, através da ação social, a prefeitura arruma gasolina, tem uns carros escolhemos a prefeitura jeito. Então, a maior parte dessas coisas é com RP, com recurso próprio. A nossa arrecadação, a gente vai picotando ela. Mas a gente tem os repasses do governo federal, né? Da ação social. Mas a gente faz o atendimento
agora,
que é possível.
Prefeito Juscimar, município de Senador Guiomar, tem quantos servidores na folha? Município com 22 mil habitantes, né?
Isso. É, não me recordo aqui, mas eu acho que é para mais de 700 e poucos servidores na folha.
É, não é excesso? Não há excesso aí, não? É,
estamos acima da LRF 72,5%.
E aí, como é que faz para cortar na carne, prefeito?
É, tipo, a gente vai ter os nossos cálculos daqui 2 meses, né? É, quando a gente chegou na prefeitura, tinha 122 cargos comissionados. Hoje nós temos 60. Então já cortamos 50% e já estou estudando o meio de cortar um pouco mais ainda.
E o senhor prefeito Guif, tem quantos servidores na sua folha?
Eu quando eu peguei
o senhor
prefeitura...
é 34 mil habitantes. Eu peguei... Aliás, não é 34 mil, é bem mais que 34 mil.
Lógico,
né?
O censo
mas
não
o IBGE lhe dá uma mão em todo o censo, né?
Eu tenho 800 funcionários. Eu, só provisórios, eu tinha um ano passado, provisórios, um ano atrasado, eu tinha 180 provisórios que não é de carreira.
Sim.
Professor provisório.
Sim.
O que é que eu fiz? Eu fiz um concurso público, eu cheguei no limite de 54%, o Tribunal de Contas deixou eu fazer o concurso, né? Dele. De acordo com os repasses, né, que o índice que a gente conta, né, eu fiz o concurso, reduzi de 180 para 74, o meu pessoal de carro comissionado, reduzi 70%, né, eu tinha algumas pessoas prestes a se aposentar, eu no diálogo, conversando e tal, que a pessoa se aposenta, a nossa lei é tão frágil, a pessoa se aposentava sem ter condições de trabalhar, ficava ganhando do INSS e da prefeitura. Eu consegui tirar alguma, então eu estou mais ou menos no nível de 54% que é que a lei permite. Né?
Mas e o total de funcionários é o necessário? Tanto assim?
Ainda é muito ainda. Mas eu não posso tirar porque a justiça, se eu não tiver bem embasado, a justiça devolve eles.
Sim. O funcionário que é concursado só com inquérito administrativo. O senhor tirar, né? De outra maneira não tem como.
Não tira.
Eu acho que o Tribunal de Contas, Ministério Público e Judiciários, eles têm que se entenderem mais. O Ministério Público diz uma coisa, o Tribunal de Contas diz outra, o Judiciário diz outra coisa. É um negócio totalmente na contramão do que a gente espera. Vou dar um exemplo aqui de Senador Guiomardi. Houve um concurso público em 2015 que a Prefeitura já estava acima da lei de responsabilidade fiscal e o Ministério Público obrigou que o prefeito fizesse o concurso público e o judiciário deu a sentença que fizesse, só que eles não perguntaram para o Tribunal de Contas como é que estava o limite, eles tomaram a decisão e obrigaram o gestor a fazer. Do mesmo jeito foi agora o processo seletivo que teve na época do ex-prefeito que saiu por força da justiça. Como é que o Ministério Público obriga a fazer um processo seletivo, tendo em vista o índice lá em cima? Então, acho que eles têm que se conversar mais.
Uma garantia agora que eu dou aos dois. A direção da CNM já vem de algum tempo promovendo reuniões com os tribunais de conta, com o judiciário, com o Congresso, com o governo federal, ou seja, buscando encontrar caminhos para resolver todas essas questões que acabam tendo impacto negativo nos municípios. E para isso a gente precisa de muita união de todos os senhores. Aliás, os dois já estão confirmados para a marcha em abril, né?
Sempre eu venho. As duas vezes eu já vim. Ele é o primeiro ano dele agora.
Vem na marcha em abril.
Eu venho, já vim duas vezes.
O senhor também.
Também.
Eu quero revê-los lá na marcha. Sorte para os dois, felicidade e sucesso.